Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, o seu podcast semanal de atualização e revisão em clínica médica. Eu sou Marcela Beleza.
Eu sou Joane Alves.
E eu sou Fábio Azevedo.
Exatamente, Fábio.
Integrante do TDC.
Exato. Você não precisa mais de apresentações, mas caso alguém ainda não tenha ouvido a sua voz, se apresente aí pra essa pessoa.
Obrigado, Jô. Queria falar que eu já me sinto em casa aqui mesmo, viu?
Com certeza.
Mas meu nome é Fábio Azevedo, sou médico gastroenterologista formado pela Unifesp e esse é meu terceiro episódio com vocês. Olha só.
Olha aí, pessoal. Então, o Fábio, como já falou, é seu terceiro. Vamos gravar um tema que foi muito pedido no nosso último episódio, né? Que foi o episódio 155, que foi de doença inflamatória intestinal, né?
Inclusive, eu até pedi, não foi? Eu já me ofereci pra gravar isso com vocês na época.
Porque você já é de casa, você pode. E então, pessoal, hoje nós vamos falar de quatro clinicagens sobre síndrome do intestino irritável. Quais são os tópicos que a gente vai abordar, Marcela?
Hoje a gente vai falar da primeira clinicagem, que é quando suspeitar desse diagnóstico. Na segunda clinicagem é como fazer o diagnóstico de síndrome do intestino irritável.
Tá.
E as duas últimas em relação ao tratamento.
Tá.
Na terceira a gente vai falar das medidas dietéticas, comportamentais. E na quarta clinicagem, quais remédios a gente pode oferecer para o nosso paciente. Jô, vamos lembrar aqui o nosso ouvinte que a gente já falou sobre tratamento de síndrome do intestino irritável lá no Guia TDC.
Isso, Marcela, que é o nosso serviço de revisão e atualização em temas em clínica médica, que tem semanalmente, né, 3 tópicos. Uma vez por mês tem uma revisão de um tema que é votado pelos assinantes do Guia e tem também um caso clínico. Então, quem assina o Guia já leu um pouco do que a gente vai falar aqui e já vai pegar aqui algumas dicas que vão ser citadas.
Exatamente, Ju. Então, aproveitem para ir lá conhecer o Guia TDC.
Beleza, então. Então, indo para a nossa primeira clinicagem, que são as manifestações clínicas, aí, Fábio, sempre vale explicar para o nosso ouvinte por que a gente está trazendo esse tema aqui, né, para essa discussão.
Boa, Jô, acho que é um excelente início, né? Quando a gente fala de intestino irritável, eu tô falando de uma das doenças mais prevalentes do mundo, né? Cerca de 5 a 10% da população geral tem síndrome do intestino irritável, né? Então, é uma coisa que a gente vai se deparar na nossa vida médica mais cedo ou mais tarde.
Tá, e assim, né, é uma condição que vai ter que entrar em vários diferenciais, né, pensando que a característica clínica é T2 e alteração do hábito intestinal. Então, com certeza a gente vai ter algum paciente que vai ter esses sintomas e a gente vai ter que abrir todo esse leque diagnóstico, né?
Exatamente.
Então, a gente já falou que é uma condição muito comum, mas também tem alguns fatores de risco que podem levar mais, apontar mais para essa doença, né?
Exatamente, Marcela. Quando eu falo de síndrome do intestino irritável, eu penso principalmente naquele paciente jovem, é mais comum em mulheres do que em homens, e por mais que isso já seja um estigma da doença, pacientes que já tenham comorbidades psiquiátricas, somáticas, como a própria fibromialgia, a gente já pensa um pouquinho mais na síndrome do intestino irritável. Uma coisa que eu queria ressaltar que é super legal é que a síndrome do intestino irritável, ela pode acontecer após uma colite aguda, né? Após uma gastroenterite aguda. Em especial quando esse paciente tem clostrídio. Então, existe também a síndrome do intestino irritável pós-infecciosa. São sempre coisas interessantes pra gente lembrar e perguntar pra esse paciente.
Certo. Então, a gente sabe que é uma doença crônica, mas tem, às vezes, esses gatilhos e tem essas outras doenças funcionais, outras doenças também crônicas que são comuns de aparecer em associação. Né? Isso é importante ficar bem marcado.
Com certeza.
E em relação à clínica desse paciente, a gente já falou que os sintomas são crônicos, mas eles são também recidivantes e flutuantes ao longo do curso da doença. O que tem que aparecer na síndrome do intestino irritável é a dor abdominal, né? Isso é critério diagnóstico, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas aquela dor abdominal em cólica que acontece pelo menos 3 vezes na semana, por mais de 3 meses, isso tem que aparecer. E quando a gente fala de alteração de hábito intestinal, Jô, a gente tá falando de qualquer coisa.
É, não, é um mundo aí, né? Realmente, tanto que os próprios padrões de apresentação dentro da síndrome do intestino irritável variam em 4, né? Que é a diarreia, a constipação, a alternância entre constipação e diarreia e um método assim meio misto que você não consegue definir bem o padrão. Ou seja, tudo pode ser.
Exatamente, acho que tudo pode ser mesmo, viu, gente, para síndrome do intestino irritável, mas o que a Marcela falou é muito importante. O sintoma obrigatório é a dor, né? Se eu não tiver dor, eu não posso chamar de síndrome do intestino irritável. E existem várias outras denominações de doenças funcionais que, se eu não tiver dor, eu posso chamar de diarreia funcional, por exemplo, também, né? Mas para eu chamar de síndrome do intestino irritável, eu realmente vou precisar da presença da dor.
E acho que um dado legal aí do diferencial, agora já puxando um pouco para alteração do hábito intestinal, é que tem algumas características que não são comuns. Então, quando a gente vê o paciente com esse relato, a gente vai ter que pensar em outros diagnósticos diferenciais. Então, quais são eles? Vou frisar aqui quatro. A diarreia de grande volume, as fezes com sangue, diarreia noturna e esteatorreia, ou seja, fezes com gorduras. Esses sintomas não são associados com síndrome do intestino irritável.
Perfeito, Jô. É também interessante marcar que tem algumas diretrizes que falam que a dor também não costuma progredir, né? Então, a dor, ela não aumenta em frequência, em intensidade. É uma dor que vem e volta, claro, mas ela não é uma dor progressiva. Então, junto com essas características de diarreia que afastam o diagnóstico, tem essa característica de dor que afasta o diagnóstico um pouquinho também.
Outra coisa que é super legal de lembrar, Marcela, é que é muito pouco comum no intestino irritável a gente ter uma dor contínua, como você bem falou, né? Eu costumo ter uma dor mais de caráter intermitente e bem cólica, né? Aquela que vai, chega a um pico máximo e acaba aliviando depois de algum tempo.
Uhum. Muitas vezes já foi até colocado em critério de ser associado ao hábito intestinal, mas isso caiu por terra, né? E tem um jeito da gente até ajudar o nosso paciente a identificar esse padrão de hábito intestinal, que é uma escala de como é a aparência das fezes, né? Que é a escala de Bristol.
Exatamente, Marcela. Eu vou te confessar que esse é o momento mais interessante da consulta.
Eu imagino.
A gente abre ali no computador, coloca a escala de Bristol, mostra pro paciente e pergunta: com que você se identifica? Primeiro ponto que o paciente fala: nossa, doutor, vocês estudam até isso? E sim, né? A gente estuda até isso. Segundo ponto é que, mesmo com a escala de Bristol aqui, olha, facilita muito mesmo, viu? O paciente às vezes ainda demora um pouquinho pra identificar e às vezes ele traz: nossa, às vezes é esse Bristol 1, às vezes é esse Bristol 6. Então existe uma variância e isso até vai influenciar no tipo de intestino irritável que ele vai ter, né? Mas vale lembrar, né, que a escala de Bristol é uma escala visual, né, gráfica mesmo, existem desenhos esquemáticos pra ajudar o paciente. Ela varia de 1 a 7, sendo que um, o paciente vai descrever ali fezes em síbolos, praticamente, uma constipação mais importante. A escala de Bristol número 7 já são fezes líquidas, né? Umas fezes mais diarreicas. E o 3 e 4 seria o que a gente consideraria fezes normais, né? Claro que a gente tem que entender um pouquinho também, né, a individualidade de cada paciente e não tentar encaixar ele obrigatoriamente sempre em algum desses pontos da escala.
Perfeito. E quase fazer também um diário, né, de evacuação junto com o paciente ali na consulta, que é outro ponto que também deve gerar uma estranheza por parte do paciente, né?
É, mas eu ainda acho que é melhor do que ele trazer as fotos das evacuações no celular,
certeza,
tá bom?
Com certeza, com certeza.
E eu acho que, pessoal, agora a gente já pode falar um pouquinho, né, já que a gente falou de Bristol, isso vai ajudar no nosso diagnóstico e para nossa segunda clinicagem, né?
Vamos lá.
Que é como diagnosticar esse paciente. E aí, Fábio, acho que um ponto muito interessante de estudar e se aprofundar nessa literatura de síndrome do intestino irritável é entender que não é diagnóstico de exclusão, né? A gente tem critérios que vão nos ajudar a conseguir fazer esse diagnóstico.
Perfeito, Jô. A gente tem critérios claros, objetivos, então é um diagnóstico realmente positivo. Eu não preciso excluir nada para pensar em intestino irritável, né? Claro, se eu tiver um paciente que tem sintomas sugestivos de síndrome do intestino irritável, porém, ele tem sinais de alarme, como você bem comentou, diarreia de grande volume, esteatorreia, sangue nas fezes, eu ainda acrescento uma perda de peso não explicada, uma anemia também de causa desconhecida, tudo isso faz a gente pensar em outro diagnóstico, né? Um diagnóstico orgânico, em especial neoplasia, trato gastrointestinal, em especial câncer colorretal. Então, são coisas super importantes da gente perguntar e excluir antes da gente pensar em síndrome do intestino irritável.
Beleza. Então, eu sei que, né, essa clínica toda aqui, a gente já comentou que vai ser importante, né, para eu tentar até encaixar e ver se esse paciente é elegível ou não, mas acho que a gente vai ter que falar agora dos critérios de Roma, né, para os nossos ouvintes.
Perfeito, exatamente. Os critérios de Roma são os que dizem para a gente o que é ou não síndrome do intestino irritável, né? E ele já está na nossa quarta edição atualmente, né? A gente tem os critérios de Roma número 4, que são basicamente aquilo que a gente conversou. Primeiro, eu tenho tempo, né? Eu tenho que ter uma dor basicamente frequente, facilitando um pouquinho o trabalho da Marcela do tempo.
Ótimo.
Eu tenho que ter uma dor frequente e corriqueira, né? Eu tenho que ter essa dor abdominal associada a uma alteração na frequência ou na forma das fezes, né? Vejam que isso pode ser tanto para mais quanto para menos. Então, constipação ou diarreia, fezes mais consistentes ou mais endurecidas. Não é mais um critério tão obrigatório, é um critério adicional, mas eu posso ter uma dor que acompanha o hábito intestinal. Ou seja, ele piora após o hábito intestinal ou alivia após a evacuação. As duas variações são consideradas como critério.
Beleza, então eu tenho que ter essa clínica que a gente comentou e essa clínica ser compatível com os meus critérios de Roma, né? Para eu conseguir pensar realmente, é esse o diagnóstico do meu paciente. Só que, claro, lembrando que a anamnese vai nos ajudar muito a fazer o diferencial, né? Primeiro com a história clínica e depois, quando a gente for para os diferenciais, eles também vão nos ajudar. Porque você já comentou em relação a outros sintomas que não são específicos, como a gente falou. Uma coisa interessante de falar é também sempre verificar medicações que a pessoa usa. Então, lembrando que naquele paciente que tem a diarreia, lembra da digoxina, lembrem da metformina, de antibióticos que podem fazer toda a alteração do hábito intestinal e lembrar da colchicina, que é uma coisa que a gente acaba deixando passar. Esses não são os únicos, mas acho que são uns comuns que a gente pode esquecer desse efeito colateral associado à medicação. Já quando a gente fala da constipação, aí que principalmente vai falar de anticolinérgicos, né? Então lembre de antihistamínicos, antidepressivos, antipsicóticos. Aqui acho que são os principais pra gente trazer à tona, né?
Lembre dos meus opioides.
Eu ia acrescentar opioides. Exatamente, opioide a gente vê bastante, vê com muita frequência de constipação induzida por opioide.
Excelente. Então a gente vai ter que fazer aquela anamnese adequada, ver se o uso de medicações, né? Se algo tá realmente fazendo, contribuindo para essa alteração de hábito intestinal. O histórico familiar, porque como o Fábio comentou, a gente tem que descartar outras doenças, né, que obviamente são prevalentes, que podem ter até um histórico familiar, então é importante saber da história prévia de doença inflamatória intestinal, de câncer colorretal na família, ou mesmo diagnóstico de doença celíaca, né?
Perfeito, Ju.
E aí, quando a gente vai para os exames complementares, aí a literatura já diverge um pouco, né? E tudo, existem algumas orientações, acho que mais fácil a gente deixar aqui um resumo, acho que, de como seguir.
Eu acho uma boa, Jô, porque assim, nessa parte a literatura é muito controversa. As referências brasileiras, por exemplo, se satisfazem com os critérios de Roma 4. Então, a partir dos critérios de Roma 4, eu já posso fazer esse diagnóstico. Quando a gente vai para o Canadá, Estados Unidos e Europa, já tem bastante variação. Tem gente que recomenda pelo menos um hemograma, uma PCR para ver se tem algum processo inflamatório. Tem alguma literatura que já diz para a gente acrescentar a calprotectina fecal, tentando avaliar a presença de inflamação intestinal, pensando em especial em doença inflamatória intestinal. Tem gente que já fala pra gente pesquisar a doença celíaca em todo mundo que tem critérios para intestino irritável como diagnóstico diferencial. Quando a gente vê a realidade brasileira, de cerca de 0,16% de pacientes com doença celíaca aqui no Brasil, não parece fazer tanto sentido.
Sim.
Tem outras fontes que falam pra gente pesquisar também alterações tireoidianas, porque tanto o hiper quanto o hipotireoidismo podem causar diarreia crônica também. Então, a gente tem respaldo para tanto fazer todos esses exames, quanto para não fazer nenhum. E eu acho que o ponto aqui mais importante ainda é: veja os sinais de alarme. Se tiver sinal de alarme, sim, sem dúvida, vou precisar de vários desses exames e, às vezes, até de uma colonoscopia. Se eu não tiver sinais de alarme, eu posso ponderar caso a caso o que eu vou pedir para esse paciente.
A ideia aqui, já puxando esse gancho da colonoscopia, é que se o paciente não tem sinal de alarme e você fez ali uma investigação básica, o paciente é jovem, ele não entra no critério de rastreio de câncer colorretal, a colonoscopia geralmente não vai te ajudar, né? E eu acho que é isso que tem que ser reforçado também para o paciente. A gente consegue afastar um diagnóstico mais grave fazendo uma investigação simples com anamnese, história familiar, história medicamentosa e os exames laboratoriais básicos.
Perfeito, Marcela. E eu acabo evitando de pedir um exame extremamente invasivo e desconfortável, em especial preparo para esse paciente, né?
Exato. Um diferencial que a gente não falou aqui ainda foi das doenças infecciosas. Então, tem algumas diretrizes que falam que tem pacientes com fatores de risco específicos que a gente poderia pesquisar giardíase, não é isso?
Exatamente. A gente tem que lembrar, né, de parasitose intestinal de maneira geral. Acho que a giardia é uma das mais prevalentes, então vale a gente investigar. Claro, pensando caso a caso também, eu não vou pedir exames de rotina para todos os pacientes,
mundo,
né? Vou individualizar. E falando em infecções, Marcelo, eu acho que é legal a gente até lembrar também do clostrídio, né? Que é uma infecção capaz de causar uma diarreia de caráter um pouco mais crônico. Vão ter sintomas ali que vão diferenciar um pouco, uma diarreia não funcional, é uma diarreia realmente infecciosa e inflamatória. E ela tá saindo do hospital, né? A gente tá vendo cada vez mais clostrídio na comunidade. E uma outra coisa que eu queria lembrar aqui também é do supercrescimento bacteriano de intestino delgado, né? Que é uma coisa que costuma estar bem associada com o intestino irritável, é relativamente mais frequente nessa população, mas que eu também só vou investigar se eu tiver algum fator de risco para isso. Por exemplo, um diabetes mellito, um hipotiroidismo, alguma alteração na válvula ileocecal, como cirurgia ileocecal prévia, algum fator que me diga que esse paciente tem uma hipomotilidade ou uma barreira da válvula ileocecal prejudicada.
Certo. Aí, nesses casos, vale a pesquisa de sobrecrescimento.
Exatamente.
Perfeito.
Acho que vale a pena agora a gente retomar, né, aquela classificação em relação à apresentação desses pacientes, pra gente poder até entender o passo seguinte, né, que a gente vai já chegar no tratamento. Então, a gente tem a forma diarreica, a forma constipante, a forma mista. Tem aí uma quarta forma que é muito mais difícil, né? Que vale, quem for ler vai acabar vendo essa citação. Mas aí realmente um diagnóstico mais difícil de ser feito. Então a gente vai focar nessas três principais.
E acho que na prática são as três mais importantes, Jô. Quando a gente tem a forma diarreica, eu vou tratar direcionado para esse sintoma. Mesma coisa para constipante. E vou te contar, a forma mista é um desafio.
Eu imagino, nossa. Porque se um sintoma já é desafiador, os dois ao mesmo tempo, você tendo que mudar um pouco desse seu padrão de tratamento, realmente é difícil.
Exatamente. Acho que uma coisa bem legal de lembrar é que a gente define essas formas com base justamente naquela escala de Bristol que a gente comentou agora um pouco mais cedo, né? Existe uma classificação didática quando o paciente tem uma evacuação Bristol 6 ou 7 mais de 25% das vezes, ele é considerado diarreico. Gente, na prática isso é muito difícil da gente quantificar e colocar realmente, avaliar para cada paciente. Então a gente acaba muito mais na conversa com o paciente, vendo qual é o sintoma mais predominante e realmente focando naquilo pela classificação.
E essa é uma doença que a gente precisa muito da colaboração do paciente, né? Tanto dele dando os dados pra gente conseguir fazer o diagnóstico, mas também dele entender a própria doença e dele falar o que mais incomoda pra gente conseguir tratar, porque é uma condição que mexe muito com a qualidade de vida, né? E é isso que a gente quer melhorar. Já que não é uma doença que vai causar uma mortalidade, não tem nenhuma disfunção orgânica associada. Então, mesmo nesses pacientes, eu penso assim, né, que tem esse hábito intestinal misto, talvez você perguntar pra ele o que te incomoda mais, você ganhe o paciente ali e consiga mudar a vida dele nessa pergunta.
Perfeito, Marcela. E acho que esse, inclusive, é o primeiro ponto quando a gente fala de tratamento da síndrome do intestino irritável. É você ter a confiança do seu paciente, é você educá-lo a respeito da doença, do diagnóstico, trazer justamente isso que você falou, que é uma doença de caráter e evolução benignos, né?
Uhum.
Que não vai... Muitos pacientes chegam em consultório com medo de ser uma doença mais grave, de ser câncer, de ser uma doença inflamatória intestinal. Então, é um paciente que já vem com algum estigma e com uma qualidade de vida muito ruim, como você mesma falou. Então, mesmo na forma mista, eu tenho uma maneira de recuperar a qualidade de vida daquele paciente, contanto que ele colabore com o tratamento também.
Perfeito. Agora vamos para a nossa terceira clinicagem, né?
Então vamos tratar, né?
Já entrei nela, né, de tratamento, então vamos lá.
Então, acho que, como a gente tinha comentado, né, começa no nosso tratamento aí, vamos dizer, dietético, de orientações dietéticas, que seria o passo inicial de abordagem do nosso paciente. E o que é interessante é que é um passo muito importante para esses pacientes que têm estômagos mais leves a moderados, porque isso vai realmente ajudar no controle dos sintomas, seja ele diarreia, seja ele constipação. A gente tem duas formas de fazer essa orientação para o nosso paciente, né? Uma delas é a dieta restritiva tradicional e a outra é o baixo consumo de food maps, que tem ficado bem agora em alta aí na mídia, de se falar desse termo, né? Que a gente vai explicar. A dieta restritiva tradicional, ela é muito voltada para tentar deixar um padrão mais regular de refeições, para evitar refeições de grande volume, né? De grande monta, assim como reduzir a ingesta de gordura, de fibras insolúveis, cafeína, que é um terror, né? Álcool e alimentos que vão facilitar a produção de gases, tipo feijão, repolho. Então, esse tipo de alimentação tem que ser orientada, né? Obviamente, com a ajuda de outro profissional, idealmente um nutricionista, um nutrólogo, para fazer a orientação adequada para o nosso paciente.
Perfeito, Jô. Eu gosto muito de ressaltar nesse momento a importância de ter um bom nutricionista junto com a gente, porque a gente, como médico, a gente não tem essa formação para indicar uma dieta mais adequada para esse paciente, muito menos restringir de maneira adequada ou substituir os alimentos que ele consome e fazer depois a reintrodução gradual de cada grupo, né? Isso que você falou dos food maps é super importante, né? É uma das poucas intervenções nutricionais que a gente tem uma evidência um pouquinho melhor, né? Na síndrome do intestino irritável. Essa sigla, né? Não sei se todo mundo sabe o que significa. São basicamente oligodimonossacarídeos e polióis fermentáveis. É uma sigla em inglês.
Exato.
Então, são basicamente alimentos que realmente fermentam muito, né? E qual que é o problema dessa restrição de food maps, Jô? São muitos alimentos. Quando a gente vê todos os food maps e a gente restringe tudo, o paciente fica praticamente sem opção alimentar, né? E aí que entra realmente o profissional de nutrição para fazer substituições interessantes para esse paciente durante essa restrição. Um ponto muito importante: essa restrição é sempre temporária. Ela dura ali em torno de 4 semanas, né? Tem gente que faz de 2 a 6 semanas no máximo. Fazer isso a longo prazo é inclusive deletério, né? Tanto para o paciente quanto para a microbiota, enfim. Então isso não deve ser uma coisa a longo prazo e sempre temporário. E depois desse período de restrição, que o nutricionista idealmente vai acompanhar, o paciente tem uma melhora sintomática da dor, da diarreia ou da constipação, e o nutricionista vai, aos poucos, reintroduzindo grupos alimentares, e nesse momento o paciente consegue identificar alimentos gatilho para o sintoma dele também, e aí esses pontuais a gente pode fazer uma restrição mais duradoura.
Isso que é interessante, né? Porque imagina muitos meses de restrição de um determinado alimento. É muito difícil, né? No dia a dia, assim. Então é interessante saber dessas estratégias, porque é isso que a gente vai inicialmente orientar o nosso paciente, mas sabendo que a gente precisa de outros profissionais, é que a equipe multi é muito importante, principalmente com o nutricionista do lado, né?
Exatamente. Eu vou contar um caso muito rapidinho. Eu tive uma paciente gestante, uma vez com síndrome do intestino irritável. Nenhuma das drogas que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, quer dizer, quase nenhuma delas, eu posso utilizar com segurança numa paciente gestante. Então eu contei muito com a ajuda de um nutricionista nesse caso, em especial porque eu não posso desnutrir de maneira nenhuma uma paciente gestante.
Com certeza.
Então foi um super desafio nutricional, mas que deu certo. A gente conseguiu remissão sintomática e a paciente não desnutriu. Então agradeço demais aí os colegas nutricionistas que trabalham comigo.
E nessa de fazer restrição alimentar, entram dois diagnósticos diferenciais e às vezes até os pacientes mesmo se confundem ou já chegam com dieta restrita, que é a intolerância à lactose e a doença celíaca, né? Também são doenças que a gente precisa pensar em pesquisar em algumas determinadas populações, mas que no paciente que tem síndrome do intestino irritável, não necessariamente a gente precisa indicar essa restrição, né?
Perfeito, Marcela. Primeiro, porque tá um pouquinho na moda restringir lactose e glúten, né? É, vale lembrar que a intolerância à lactose é muito prevalente, né? É uma doença muito, muito corriqueira. E tem uns estudos que falam que 30% dos pacientes com intestino irritável vão ter intolerância à lactose também. Se porventura houver dúvida diagnóstica, vale investigar. Uhum. Vale fazer o teste de absorção de lactose de fato, né? E aí sim, com esse diagnóstico feito, a gente faz uma restrição direcionada,
certo,
como a gente faz para os outros pacientes. Quanto ao glúten, a doença celíaca, como a gente já comentou, aqui no Brasil tem uma prevalência super baixa, então eu acho que vale individualizar essa solicitação, essa pesquisa de doença celíaca para cada paciente. E tem uma curiosidade bem interessante. O trigo tem frutano. O frutano é um FODMAP. Então, tirar trigo para esses pacientes, de maneira geral, melhora os sintomas dele e acaba confundindo um pouquinho as coisas mesmo,
entendi,
tá bom?
Entendi. Quando eu tava lendo isso, foi assim, ó, abriu um negócio na minha cabeça que eu fiquei, caramba, é verdade.
Faz todo sentido.
Então, realmente, Fábio, como você falou, né, se o paciente tirar o trigo, vai ter melhora e vai ficar com essa dúvida, né, o que realmente causa o sintoma nele. Será que ele realmente tem celíaco ou não? E, nossa, coitado, porque é uma mudança completa, né, de quando você é um paciente que tem restrição por doença celíaca do que não tem, né?
E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas restrições, Jô, porque a gente tá falando de uma doença que, como a gente comentou, não vai evoluir com gravidade, mas vai tirar a qualidade de vida do meu paciente. Às vezes, essas restrições tão difíceis tiram mais qualidade de vida do que a própria doença. Então é uma coisa que a gente tem sempre que pesar.
Excelente.
Tem um outro ponto que eu queria reforçar agora. Eu já fiz, né, já declarei aqui minha admiração pros nutricionistas, né, pros colegas aí que ajudam a gente. Eu queria falar também da psicoterapia nesse tipo de doença.
Nossa, Fábio, super importante, né?
Super importante e ainda pouco vista, viu, Jô?
Sim.
Pouco aceita também. Mas as evidências pra psicoterapia nas doenças funcionais gastrointestinais, não só no intestino irritável, são muito boas. É uma terapia que funciona de verdade, melhora sintomas, melhora a hipersensibilidade visceral e a percepção de dor do paciente. Inclusive, uma das modalidades que tem muito boa evidência é a hipnose.
Hipnose, eu vi isso e é uma coisa que a gente não tá acostumado a ler, né?
Isso, a gente não vê muito. E agora pensem, pra indicar hipnose no consultório é difícil também, viu?
Com certeza, imagino, porque já tem a resistência pra psicoterapia em si, vamos dizer, naquelas estratégias mais formais. Então, pra hipnose, imagino que a resistência é um pouco maior, né?
Isso, a resistência é realmente maior, Jô. Mas se a gente não conseguir isso, a terapia cognitivo comportamental funciona da mesma maneira e tem excelentes resultados. Então aí, declaro também minha admiração pelos colegas psicólogos também.
Ah, fica aqui a nossa admiração, porque é muito importante a gente reforçando, né, como é um cuidado que tem que ser multiprofissional. Porque não adianta a gente fazer uma orientação que o paciente não consiga seguir em casa, porque, enfim, por N motivos, né, seja o acesso, seja a facilidade do manuseio, da alimentação e até do preparo, e também dele entender da repercussão disso na qualidade de vida e até ele trabalhar essas repercussões em psicoterapia, né?
Perfeito.
Então, indo para a nossa quarta clinicagem, a gente vai começar a falar de terapia farmacológica.
Tá.
E vou resgatar aquele conceito de subclassificar a síndrome do intestino irritável.
Beleza, Marcela.
Então, vamos começar com um paciente que tem um subtipo
diarreico.
Tá.
São poucas as drogas que a gente pode lançar a mão aqui, lembrando que a gente já teve uma boa base de terapia da síndrome do intestino irritável com as medidas comportamentais, dietéticas e psicoterapia. Mas se mesmo assim ele continua sintomático ou o sintoma já aparece bastante exacerbado, você quer controlar ali mais imediato, aí a gente vai começar uma droga antidiarreica. O que, que a gente tem de opção? São poucas, já vou adiantar.
Ô, Jesus, ela não quer aliviar o nosso coração.
Não, síndrome do intestino irritável não é fácil. Esse episódio demorou pra sair por causa disso. Mas vamos lá. Uma das principais recomendações é em relação à loperamida, que é a primeira opção para diarreia em diversos guidelines. Tem uma boa eficácia no controle da diarreia, em frequência e no aspecto das fezes, e também controla aqueles outros sintomas que podem aparecer de distensão, desconforto abdominal e os sintomas gerais do desconforto da síndrome do intestino irritável.
Beleza, Marcela.
Tem uma outra classe de medicação que é recomendada em guideline, que são dos antagonistas do 5-HT3, que eles não estão amplamente disponíveis nem no mundo, muito menos no Brasil, mas que a gente tem uma ajudinha ali, uma gambiarra que a gente consegue fazer, que é com a ondansetrona.
Exatamente, Marcela. Uma coisa curiosa sobre a ondansetrona é que antigamente a gente não tinha essa indicação de controle de diarreia em bula, e hoje já tem, né? Uhum. Justamente por esse efeito benéfico antidiarreico que ela tem. Eu queria ressaltar que essas duas drogas antidiarreicas, tanto a loperamida quanto a ondansetrona, podem ser utilizadas tanto com doses fixas quanto sob demanda pelo paciente. Sim. Isso é muito bem-vindo, porque o paciente às vezes só tem sintomas desagradáveis quando ele precisa sair de casa, quando ele come fora, quando ele muda um pouquinho a rotina dele. Então eu posso tanto manter por um período mais prolongado quando o paciente tem mais sintomas, está em momento de crise, vamos dizer assim, ou então quando ele tem uma mudança de rotina eu posso fazer usos pontuais e pacientes que já convivem com a doença há mais tempo acabam se habituando a isso.
Perfeito, reforçando aquela ideia que a gente já falou da educação do paciente em relação à sua doença.
Exatamente.
Né? Existe uma outra classe de medicação que também a gente acaba usando no contexto de dor e entra bastante aqui para ajudar na síndrome do intestino irritável, que são os antidepressivos tricíclicos. Eles ajudam muito no desconforto abdominal, mas também pelo efeito colateral do tricíclico, né, de causar mais constipação, são bem-vindos no paciente com o polo diarreico da síndrome do intestino irritável.
Marcela, e eu acho isso, sendo bem sincero e puxando aqui um pouquinho o peixe pra gente da gastro, eu acho isso muito inteligente de usar uma droga se aproveitando de um efeito adverso dela pra benefício do meu paciente. E sim, os tricíclicos são muito bem-vindos nessa situação. De maneira geral, a gente acaba preferindo, né, a gente tem mais estudos e experiência com a amitriptilina. E uma curiosidade interessante é que doses baixas dessa medicação costumam ser suficientes pra gente controlar os sintomas desses pacientes. Eu dificilmente tenho que passar de 25mg de amitriptilina diários pra conseguir ter uma boa resposta. E eu ainda ganho outros benefícios. Lá atrás, a gente conversou que esses pacientes costumam ter comorbidades psiquiátricas ou somáticas, como a fibromialgia, às vezes insônia também, enfim, tem sensibilidade mais aumentada para dor, e todas essas questões acabam tendo algum benefício dessa dose de amitriptilina. Inclusive, a gente oferece o comprimido antes do paciente dormir, que acaba melhorando um pouquinho a qualidade do sono
melhora
dele também.
Melhora um pouco o sono. E graças a Deus que síndrome do intestino irritável é uma doença de jovem, porque vocês nunca vão ouvir uma geriatra falando pra começar um tricíclico no paciente idoso, tá?
É, eu evitaria.
Muito boa dica, Marcela.
Acho que vale ressaltar também a respeito dos inibidores da recaptação seletiva de serotonina, como a fluoxetina, por exemplo, que eles já foram muito utilizados no tratamento da síndrome do intestino irritável. Não só a fluoxetina, como outras drogas, né, consideradas como antidepressivos, como a sertralina, enfim. Hoje, segundo o guideline americano que a gente tem mais recente, eles não são mais recomendados, mas já foram muito utilizados no tratamento dessa doença.
E aí é interessante isso porque as diretrizes variam, né, em relação à sua recomendação. Então, a mais recente, que é do guideline do Colégio Americano de Gastro, ele deixa bem claro lá que eles recomendam contra o uso, mas existem outras referências que as pessoas podem procurar e que vão encontrar essa sugestão de que é possível utilizar, né?
Exatamente, Jo. E quando a gente vê os estudos que basearam essas recomendações, são todos realmente estudos com evidência um pouco mais baixa, com algumas incertezas, o que dá, né, o que gera nessas, né, confusões aí ao longo dessas diretrizes.
Beleza. Então agora a gente vai falar do tratamento da forma constipante da síndrome do intestino irritável. E aqui realmente o que brilha, né? Acho que a nossa primeira escolha seria o polietileno glicol, o PEG, que já foi falado em outro episódio.
Episódio 172, que a gente falou só de laxativo, Jô.
Excelente. Aí o geriatra amou, né, Marcelo?
Ah, o gastro também, viu?
Oh, o gastro também. Então, é uma medicação que ela tem já trabalhos, né, que mostram que quando há falha no, na resposta no paciente que fez aquele primeiro manejo, que era de orientações dietéticas, psicoterapia, eles sugerem que o PEG, polietileno glicol, seja a sua primeira escolha nesse manejo. A dose inicial varia um pouco das recomendações, mas acho que começar com 17 gramas, chegando ao máximo de 34 gramas no dia, seria o adequado. E o que a gente vai esperar de efeito colateral, que pode ocorrer, é um pouco de distensão, e existe pacientes que também sentem desconforto abdominal. Então, pode ser que aquele paciente que você começou a tratar piore daquele sintoma.
Isso mesmo, Jô. E uma coisa que a gente pode fazer para tentar evitar esses efeitos adversos indesejados é tentar fracionar a dose quando a gente começa. Então, começar apenas com 8,5 e o paciente tolerando bem, a gente pode aumentar para até 2 tomadas diárias, né, com 17 gramas no total. E, de fato, a distensão é uma coisa que é relativamente comum com as medicações laxativas. A lactulose é uma droga laxativa também que a gente pode usar até nesses pacientes, mas em comparação com o polietileno glicol, ele dá bem mais distensão e a gente tende a evitar nos pacientes com síndrome do intestino irritável.
Beleza.
Uma outra droga que a gente pode citar também, Jo, é procaloprida, né, que é um agonista 5-HT4. Que é uma droga também que vai tentar aumentar a motilidade intestinal, melhorando os sintomas da constipação. Ela é uma droga um pouco mais cara, um pouco menos acessível, mas que a gente pode usar também em pacientes refratários sintomáticos.
Beleza, então eu tenho uma primeira opção que é o polietileno glicol, o PEG, uma segunda opção que seria a procaloprida, apesar de ser menos disponível, né, pelo preço. E aí, acho que a terceira, que infelizmente não tá mais no mercado, mas que era uma droga que possível de usar, era a lubiprostona, que é um ativador do canal de cloro, que vai aumentar lá a secreção do fluido intestinal e, com isso, ajudar no paciente com constipação.
Perfeito, Joela, é exatamente isso, um secretagogo intestinal, né, e tinha uma resposta interessante na constipação.
A dose que foi estudada foi a dose de 8 microgramas, 2 vezes ao dia, e a maior parte da população estudada foram mulheres, né, nos estudos em que se viu a segurança dessa droga, mas atualmente ela não está mais disponível aqui no país, né?
Exatamente, a gente perdeu essa oportunidade, essa opção aí de tratar.
Então, acabou que nosso tratamento ficou muito resumido. As nossas medidas dietéticas e psicoterapia, mas acho que a grande possibilidade aí é realmente o PEG.
Exatamente. A gente tem ainda uma esperança que já deveria ter sido usada lá atrás, inclusive, que é a atividade física também, né, Jô? Que é super benéfica, tanto no intestino irritável, independente da forma, mas em especial na constipação.
É, não, realmente, Fábio, é uma grande estratégia quando a gente tá falando já daquele começo, né? Se a gente fala de alteração de estilo de vida, né, que vai ter impacto na qualidade de vida, entra sempre atividade física e, sim, a gente já sabe que pra constipação, lato senso, né, quando a gente fala de constipação, uhum, atividade física vai ajudar, então aqui não seria diferente,
né? Não seria diferente, perfeito.
E torna-se ainda mais importante quando a gente já tá aí falhando nas possibilidades que a gente tem de conseguir tratar esse paciente, né? Quando a gente já tá chegando nessa necessidade de uso de medicações e, mesmo assim, a gente não está conseguindo o objetivo, que é melhorar essa qualidade de vida e melhorar o hábito intestinal.
Boa, Ju.
Fábio, aí com certeza, assim como Marcelo e eu, nosso ouvinte também está com essa dúvida na cabeça, né? Tá, eles falaram na forma constipante, da forma diarreica. E a forma mista, como que a gente faz?
Ah, então, falei, né? Dá um pouquinho mais de trabalho mesmo.
Com certeza.
Na forma mista, basicamente, o paciente vai meio que mudar entre esses dois polos, né? Entre o polo diarreico e o polo constipado. Então, o que a gente consegue fazer na prática é tratar o que o paciente está pior naquele momento da consulta, ou pior do ponto de vista sintomático.
Tá.
Então pode ser que eu precise naquele momento de mais medicações antidiarreicas ou de mais medicações para controle da constipação. Lembrando que aquele tratamento inicial que a gente falou, suporte nutricional, atividade física, psicoterapia, vai ajudar em todas as formas da doença e, consequentemente, na mista também.
Beleza, né? Então, eu me oriento pelo sintoma, como a gente dividiu, e aí, dessa forma, eu tento ver o que é mais adequado para o meu paciente, né?
Exatamente. O que é mais difícil, Ju, é quando eu tenho um paciente diarreico, trato, ele constipa. Aí eu vou lá, trato a constipação, ele tem diarreia. Aí,
ai,
fica difícil, viu?
Meu Deus, sim. Não, eu senti sua dor. E acho que, por fim, é falar um pouco da dor abdominal, né? Desse manejo de dor. Seria o nosso quarto ponto do nosso tratamento sintomático, né?
Isso, Ju. Em relação ao tratamento da dor, a gente já falou de uma das opções, que são os antidepressivos, que ajudam muito a melhorar essa hipersensibilidade visceral que os pacientes com síndrome do intestino irritável têm. Mas outra classe de medicação que a gente tem disponível e pode tentar são os antiespasmódicos, né? E aqui, de novo, a gente vai reforçar que as diretrizes não são consensuais, tá? Então, os americanos não recomendam, a diretriz canadense e britânica fala que a gente pode fazer essa tentativa. Na prática, como que a gente faz?
Então, Marcela, realmente a gente tem essa divergência aí de literatura. Aqui no Brasil, a gente tem algumas drogas antiespasmódicas de longa duração que a gente pode tentar utilizar nesses pacientes. Vale lembrar que essas divergências de literatura se dão muito por conta da qualidade dos artigos, dos ensaios clínicos que são feitos e do quanto é importante o efeito placebo no tratamento da síndrome do intestino irritável.
Certo.
Então, às vezes, os benefícios que eu alcanço com algumas dessas medicações não são tão diferentes do placebo, e fica difícil realmente a gente conseguir aprovação regulatória para elas, né? O que, que a gente tem hoje em dia? Além da ioscina, né, do antiespasmódico aí mais comum que a gente tem, eu tenho o otilônio, eu tenho a trimebutina, o pinavério e a mebeverina, que em teoria não tem diferença entre eles, né? Eu
certo.
Poderia escolher qualquer um desses quatro para tratar o meu paciente, para controlar a dor desse meu paciente. E a ideia é que aqui eu escolha uma dessas medicações quando eu tenho um paciente que a dor é um sintoma muito importante, né? Eu quero realmente melhorar a longo prazo aquela dor daquele paciente.
Perfeito. E aqui, de novo, a gente faz o teste, né? Da medicação e ver como que o paciente vai ter o controle da dor, principalmente, que a gente tá querendo aqui.
Exatamente. E aí, até já dou essa dica, de maneira geral, essas medicações têm uma eficácia em torno de 30% a 40% dos pacientes. Então, não é incomum o paciente voltar em consulta falando, não senti melhora. E aí
não adiantou.
Não adiantou de nada. Dá até dói de ouvir. Mas a gente pode fazer outra tentativa com outra droga depois.
Perfeito. Por último, eu não sei nem se eu chamo isso de remédio, mas um remédio que os pacientes chegam pedindo e perguntando se podem usar são os probióticos. E aqui também a gente pode fazer o teste, mas a evidência não é tanta, né?
Exatamente, Marcela. Com probióticos eu tenho um gap de evidência até um pouco maior que as outras drogas. É difícil a gente falar de probiótico porque até hoje a gente tem alguma dificuldade até de saber qual é a microbiota considerada normal nos pacientes por conta de uma variabilidade muito grande que existe aí em literatura. O que a gente pode pensar é que alguns pacientes podem se beneficiar de probióticos, a gente não sabe exatamente quem seriam esses pacientes, qual cepa específica utilizar, por quanto tempo e em qual dose. São muitas perguntas que ainda não estão plenamente respondidas.
Então, bem difícil, né, Fábio? Porque quando a gente fala de probiótico, é um grupo muito heterogêneo. Então, acho que isso é a grande dificuldade, né, de entender essa resposta também, né?
Exatamente. Pra mim, sendo bem sincero, o melhor probiótico que existe é uma dieta balanceada.
Imagino que isso vai ajudar bastante, né? Fechamos, então, os tópicos, né, dessa edição.
Fechamos, Jô. Conseguimos passar aqui desde o diagnóstico até o final do tratamento. Então, vamos relembrar como é que foi esse episódio?
Vamos.
A gente falou lá na primeira clinicagem de quando suspeitar da síndrome do intestino irritável, lembrando que é um paciente que vai ter dor crônica associada a uma alteração do hábito intestinal sem sinais de alarme.
Beleza. Depois a gente falou do diagnóstico, né, que foi a segunda clinicagem.
Isso, diagnóstico que é fechado com os critérios de Roma, podendo ou não ter alguns exames complementares básicos associados para reforçar a benignidade da doença.
A terceira clinicagem vai falar das medidas comportamentais, que aí entra o tratamento dietético, entra a psicoterapia e a atividade física.
Exatamente.
Perfeito. E por último, na quarta clinicagem, falamos do tratamento farmacológico, tanto das medicações para o controle de constipação, quanto para controle de diarreia e da dor abdominal.
Fechou, porque o misto, né, aborda um pouquinho de cada. Então, o que a gente falou para constipação e diarreia serve para o misto também.
Tá ótimo.
E agora, então, Marcela, chegou o nosso momento dos salves, né?
Que a gente vai dar este momento para o Fábio.
Exato.
Gente, é a parte que eu fico mais na expectativa. Eu queria dar um salve. Eu já dei um salve pros nutris, pros psicólogos aqui, né? Mas eu queria dar um salve pros meus amigos lá do Maranhão, que sempre escutam o Tá de Clinicagem. Eu vou já fazer propaganda que eu tô aqui de novo, eles vão escutar com certeza.
Que bom.
E aí eu quero citar a Manuela Souza e a Luciana Souza, que sempre escutam. Queria mandar um salve também pros meus amigos de residência, né? O Gabriel, a Vanessa, a Shaira, a Larissa. Pessoal, tá no meu coração até hoje.
Ai, pessoal, muito bom.
Um salve.
Um salve pra vocês. Muito bom ter o carinho, né? E melhor ainda ter o Fábio mais uma vez aqui com a gente.
Com certeza, muito obrigada.
Já tô na expectativa do próximo.
Ah, qual vai ser o tema, Fábio?
Exato.
Ah, eu tenho que pensar em alguma coisa de intestino, que vocês sabem, né? Que minha paixão é pelo intestino mesmo.
Então fica aqui agora a dívida com a gente, registrada, que você vai ter que pensar num tema que a gente vai ter que gravar em breve.
Combinado.
Isso, e agradecer a todos os ouvintes, lembrando que todas as nossas redes sociais estão abertas para sugestões, críticas, opiniões. Sigam a gente no Instagram, no YouTube e no seu agregador de podcast preferido.
É isso, pessoal. Um salve para todo mundo, abração, valeu, falou.
Valeu, falou.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.